Bons dias, boas tardes e boas noites, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast D20 Minutos, o podcast de RPG e jogos analógicos mais rápido da internet. Mais rápido que um combate campal entre 23 bandoleiros e 4 cowboys com D20 a tirar e uma metralhadora de 9 canos. Tudo bem, Matheus?
Tudo bem, Albino. Apesar do calor escaldante nesse lindo inverno.
Pois é, né? Não tem nada de errado com o planeta, mas está fazendo 40 graus no meio do inverno. Olha que coisa, né?
Está tudo bem. Fora isso, é tudo tranquilo. Trabalhando bastante, lendo menos que eu gostaria, mas ainda lendo. E jogando no meio tempo que dá, né?
Exatamente. Como diria Jebediah Springfield, o trabalho engrandece o homem. E estamos aqui nesse clima quente, né? Tropical, para falar daquele que provavelmente é um dos meus RPGs favoritos, Matheus.
Peraí, que eu tenho um encaixe legal aí. Você diria até um clima um tanto selvagem, Albino?
Uau, hein? Parece até que recebemos para preparar essas frases. Vamos falar dele, Matheus. O sistema que derrubou o GURPS. Polêmica, né?
Tudo polêmica. Já começamos com polêmica.
E vamos falar de Savage Worlds, Matheus, que está chegando na sua mais nova edição pela Pinnacle Entertainment e no Brasil vai ser lançado pela Retropunk.
Muito bem.
Mas, como sempre, lembrando as nossas regrinhas, né? 20 minutos de papo, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E é isso aí. Vamos lá.
Então, Albino, eu vou começar te perguntando o que é Savage Worlds.
Savage Worlds foi um RPG lançado no ano de 2003.
Caramba, 2003?
2003. Olha, de autoria do Shane Lacy Hensley. Lançado pela Pinnacle. Lá no início, ele era um RPG... vamos dizer assim, ele era um RPG para simular aventuras do tipo de aventura, né? Aventuras de aventura.
Aventuras aventurescas.
Aventuras aventurescas. Existiu Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted.
Uhum.
Entendeu? Tanto que você vê... Eu vou botar a capa da primeira edição aqui na postagem. Tanto que você vai ver a primeira capa, ela é bem isso, sabe? Eu tô com ela aberta. Aqui é um passaporte, a foto de um templo inca... Azteca, desculpe. Ele fazia esse estilo... Ele era de ilustradores do tipo pulp. Só que viu-se o potencial do sistema e ele foi se expandindo para se tornar um RPG mais genérico. E hoje em dia ele é um RPG genérico. O modo básico dele é feito para atender a todo tipo de aventura, todo tipo de cenário, todo tipo de campanha.
Muito bem.
Matheus, você já chegou a jogar Savage Worlds?
Eu já joguei Savage Worlds. Eu vou falar da minha experiência com o sistema, que não é tão ampla, mas que ela existe. Eu financiei, foi o primeiro financiamento coletivo da edição brasileira.
Achei que foi o meu primeiro financiamento coletivo também.
É, e eu fiz um financiamento legal que veio com os BN, com saquinho bordado.
É, eu fiz esse também.
Foi bem legal. E eu tenho a primeira edição. Com a primeira edição, depois de um tempo, eu recebi um material que eu estava muito, muito interessado desde o financiamento coletivo, que foi o Deadlands, a edição Savage Worlds do Deadlands, que é aquele cenário de horror no Velho Oeste, né? Meio consagrado já, que eles trouxeram, e foi, acho que, a primeira publicação dele no Brasil, né?
Foi do Deadlands?
Deadlands. Então,
foi a primeira publicação dele.
E aí eu tenho um amigo meu, o Jaime, que é um grande fã de Deadlands, e resolveu mestrar pra gente, ao invés de usar o antigo, no sentido de o sistema Deadlands feito para o Deadlands, a gente jogou no Savage Worlds, porque ele queria experimentar, inclusive, e tudo mais, e foi bem interessante, foi bem bacana. Eu joguei com um Huckster, a gente vai falar de Deadlands em algum momento, né? E essa foi a minha experiência até agora. Depois disso, a gente jogou uma campanha relativamente curta, de algumas sessões. Essa foi a minha experiência com o Savage Worlds.
Legal. Eu mestrei Deadlands também. Foi de onde saiu o caso dos 23 bandoleiros e a metralhadora de 9 canos. Mas a minha experiência com Savage foi similar. Eu também, na época, eu tava querendo voltar a jogar, assim, pros ouvintes. Um momento de história da minha vida, quero dividir com os ouvintes, é que durante uns anos, assim, vamos dizer, de 2008 a 2011, eu não joguei RPG. Nenhum. Até 2008 eu tentei jogar pra um fóruns online, que acho que é um negócio que vale a pena falar um dia.
Sim, concordo.
Mas larguei. Na época eu tava estudando, fazendo faculdade, acabei deixando de lado. Só fui voltar em 2011. E quando eu fui voltar, eu comecei a procurar o que jogar, né? E D&D na época tava completamente fora do meu alcance.
É, foi a época mais ou menos da quarta edição, que foi um momento que tanto eu quanto você, a gente se apaixonou de D&D por alguns motivos, a gente vai também tratar disso em algum momento.
Exatamente. E era fora de alcance para mim, até financeiramente. Não tinha condição de eu pagar o valor dos livros na época. Então, e na época eu já tinha voltado a frequentar uns encontros de RPG para desenferrujar. E aí, onde eu conheci o Savage Worlds. Aí, quando saiu o financiamento, falei, pô, tá aí. Vou fazer esse financiamento, comprei, os livros chegaram em 2012, e assim, tranquilamente de lá pra cá é o RPG que eu mais joguei.
Pô, que legal, cara.
Foi praticamente ele que eu joguei desde então. Por quê? Como eu disse, como eu criei a polêmica, eu vim do GURPS, como a gente falou, eu falei no piloto aqui do nosso programa. Eu vim do GURPS. E por mais que eu ame o GURPS, eu tenho a total consciência dos problemas dele, o principal dele ser muito complexo. Hoje em dia eu nunca achei ele tão complexo, mas por outro lado eu sou programador, né?
Sim, sim. Eu joguei pouco GURPS, né, como eu já comentei, mas é um sistema que ele vai se tornando mais simples de utilizar conforme as pessoas vão tendo efetivamente familiaridade com ele, né?
Hoje, alguns anos, eu montava ficha sem precisar do livro, mas é um sistema que assustava a complexidade dele, o tamanho dele, né? E então ele meio que isso fez ele perder, assim, o negócio dele ser um sistema genérico que as pessoas podiam usar pra qualquer coisa. E o Savage faz isso inacreditavelmente bem, que o GURPS nunca fez. O livro básico do Savage é um livrinho de 120 páginas e você joga qualquer coisa com ele, é inacreditável. Dentro daquelas 120 páginas, formatinho, vale dizer, aqui no Brasil, você tem de tudo, de superpoderes, poderes psíquicos, magia, regras para superpoderes, até regras de combate em massa, perseguição de veículos e interrogatório, sabe? É um negócio inacreditável. E as regras são, vamos falar das regras, é um sistema de regras simples que você explica em 10 minutos e que ao mesmo tempo que é simples, é extremamente satisfatório de jogar, entendeu?
Eu acho que a primeira coisa que eu quero acrescentar, e a gente já conversou algumas vezes pessoalmente sobre isso, é o Savage Worlds, a primeira e a segunda, eu tenho as duas, por acaso eu comprei a segunda edição recentemente também, fiquei muito feliz, inclusive, de receber. Eles têm um formato menorzinho, né, aqui no Brasil, especificamente na edição brasileira, porque eu tive um contato com a edição americana, né, e ela é o tamanho mais ou menos padrão dos livros de RPG, que é aquela edição grandona e tal. E é muito legal porque ele fica num formato muito portátil, muito agradável de manusear, sem perder a clareza de fonte, sem perder a legibilidade dele.
Sim.
E também sem perder a graça visual, né? As tabelas funcionam perfeitamente. Então, assim, isso é uma das primeiras coisas que eu chamo a atenção e eu acho muito legal nesse material, que é esse tamanhozinho portátil. A segunda coisa é... De fato, é um sistema que você explica muito rápido, você pega muito rápido a mecânica básica dele, e se ele pode ter alguma questão, que é essa questão de ser... Ele tem uma filosofia de design que é a mais comunzona, no sentido de você faz um teste, número alvo, é bem sucedido ou não, resultado, enfim. Ele não tem ele não traz uma proposta narrativa muito inovadora, né? Em relação ao que a gente conhece dos sistemas clássicos de RPG. Mas ele é muito funcional.
Com exceções, né? Tem que abrir aqui que ele traz, assim, algumas diferenças.
É o que eu ia falar. Ele traz mecânicas muito, muito, muito interessantes. Mas ele não é, assim, revolucionário.
Não.
Se você jogou algum RPG na sua vida, tem ideia do que é. Você tem uma série de atributos e perícias, você faz coisas com isso, você testa em relação à dificuldade para você ver se conseguiu ou não. Não escapa muito disso, inclusive isso pode ser positivo, porque ele é claro.
Exatamente.
Você já sabe o que você vai receber, e ele funciona muito bem.
Funciona, sabe? Os atributos, é interessante falar os atributos dele, como que são que são medidos em dados, né?
Sim.
Então você tem, em vez de ter 1 a 5 ou 1 a 10, que seja, são os atributos são medidos do D4 até o D10, D12.
Isso.
Entendeu? A mesma coisa com as suas perícias. Então o negócio acho que não exige abstração, né? Pelo menos nesse sentido, que a pessoa abstraia. Se a pessoa consegue entender que se eu jogo um D12, é melhor do que se eu jogo só um D4.
Sim, sim, sim. Ele, inclusive, esse sistema, ele me parece direto do sistema do Deadlands, né?
É, eu confesso que eu não conheço o sistema, não tenho muito conhecimento do sistema do Deadlands original.
É, o sistema do Deadlands também tem essa coisa dos dados como
atributos.
E é também da Pinnacle, né?
Sim. É, outros sistemas que não, acho que no Brasil não ficaram muito conhecidos, mas que lá fora fizeram algum sucesso, foi uma série de RPGs baseados em séries de televisão que usavam um sistema como esse.
Uhum.
Entendeu? Que teve RPG do Battlestar Galactica, da Buffy, do Angel.
Esse é bem legal. Inclusive eu tenho ele aqui, a gente vai precisar falar um dia sobre ele.
Pô, vamos falar. Do Serenity, do Firefly, a série, né? E que usa esse sistema. Eu não tenho certeza. Pode ser que seja o mesmo. Na verdade, não. Vou falar. O Shane Lace Hendley é o autor desses RPGs todos. Eu abri aqui a ficha dele. Ele é o autor desses RPGs.
É, eu tô verificando. Ele é o dono da Pinnacle.
É o dono da... Já começa daí, né?
É um dos proprietários e é... um dos caras que lançou e trabalhou em Deadlands, enfim, faz todo sentido. É meio que o D20 da Pinnacle, acho que a gente pode...
É, vamos colocar assim.
O que é bem legal, inclusive.
E isso acho que até se reflete nos cenários que estão do Savage Worlds, né? Que eles se destacam por eles serem... fugirem até bastante do tradicional. Você tem o Deadlands, que você já falou, que é faroeste com sobrenatural. Tem o Guerras Estranhas, que a gente falou no programa de Segunda Guerra, que também no Brasil foi lançado por Savage Worlds.
A Cursed,
que é um cenário... Eu não quero fazer a comparação, mas a comparação até cabe, né? Meio Mundo das Trevas, no sentido que você joga com monstros.
Ele lembra Mundo das Trevas, sim, mas ele me lembra principalmente um RPG que foi publicado na época do D20, chamado Midnight.
Já acho que eu lembro desse.
É, que era meio que um Terra-média onde os vilões estão vencendo, os vilões são o status quo do cenário. Isso é bem legal. E tem monstros, né? Eu acho que talvez seja a coisa mais próxima do Mundo das Trevas. Você vai jogar com vampiro, lobisomem.
É, que é mais ou menos a proposta do Accursed também, né?
É, saiu no Brasil o Accursed também.
Saiu, eu tenho ele aqui também, comprei os livrinhos todos. Tem o Mal Necessário.
Esse eu não conheço.
É um RPG de super-heróis que na história todos os super-heróis morreram. A Terra está sendo invadida por uma raça alienígena. Confesso que eu não sei muito. Pode ser que corrija-me se eu estiver errado, ouvinte. A Terra está sendo invadida por uma raça alienígena e os heróis foram todos enfrentar, morreram todos, então agora sobraram os vilões que se unem para enfrentar os alienígenas.
Que legal.
É, entendeu? São cenários assim que trazem coisinhas diferentes.
Tem uma adaptação de Lankmar, que é um clássico.
Tem a adaptação de Lankmar. Então ele se destaca por ter esses cenários mais diferentes e com uma proposta mais pulp, né? Mais aventuresca. Mais heróica, mas no sentido de mais heróis estilo Indiana. Estilo, não há como não fazer comparação, né? Estilo Indiana Jones. Entendeu? Menos como os heróis de D&D. Tanto que a crítica, eu até falo que... São duas coisas que, pra mim, não... O meu eu já até falei em um programa anterior, a outra eu falo agora. São duas coisas que, pra mim, nem funcionam tão bem em Savage Worlds, que é fantasia classicona e super-heróis, que eu falei no programa de super-heróis. Exatamente por causa desse clima de serem aventureiros pulp, pessoas mais ou menos comuns que têm alguns poderes que diferenciam, coisa e tal.
O Savage, eu acho que ele tem o sistema, pode citar rapidamente, mas que é basicamente uma recompensa por ações e interpretações, é quase o clássico ponto de ação, né? O esquema do ponto de ação, ponto de... Uma mecânica, eu só quero citar alguns pontos pra gente não deixar passar no programa, que tem bastante coisa, mas uma mecânica de perseguição de carro, que é muito funcional se você quiser fazer jogo de espionagem, por exemplo.
É, não, aí você compara ele com aquele que a gente jogou, eu mestrei uma vez, o Spycraft.
Sim.
Que é maravilhoso, mas também...
Exige um pós-doutorado.
Exatamente, pra você jogar ele como ele foi feito pra ser jogado.
Entendeu? É, mentira, mas na verdade exige uma dedicação de jogar ao jogo que é muito alta. E às vezes você não tem nem esse tempo, não tem essa vontade.
É uma dedicação ao jogo que acho que nem cabe na vida adulta de muita gente, sabe?
Pois é.
Na minha, com certeza, não cabe.
É complicado.
E por isso que ele, pra mim, ele se tornou o RPG, meu RPG principal. Que é um negócio que eu consigo, agora, se eu quiser mestrar, eu pego ali um livrinho, vou rolar uma aventura, entendeu? Não vai ter exigência de preparação e vamos tocar. E é assim, sabe? É leve, é gostoso de você jogar.
É bem escrito, é interessante de ler. E já tem duas edições em inglês, né?
Sim, tem duas edições em português já. A primeira que a gente comprou, uma que foi lançada ano passado, e agora a Retropunk está com, dependendo de quando esse programa for lançado, está com financiamento coletivo ou já passou para a terceira edição.
Que é a tal da edição Aventura, né?
É, que é a edição Aventura, que traz as últimas atualizações das regras. E tá rolando aí, ou tá rolando, ou já rolou, o lançamento coletivo, não sabemos, né? Mas o que sabe que eu sei, Matheus?
O quê?
Acabou o tempo.
Acabou o tempo. Ah.
Acabou o tempo. Nossa, com certeza nós vamos voltar a falar de Savage Worlds. Até que eu quero trazer aqui meu amigo Ronaldo, que foi desde o momento que eu voltei a jogar e comecei a jogar Savage, a gente esteve junto. E vamos lá, Matheus. Suas considerações finais, por favor.
Savage Worlds é um material que eu acho que tem que estar na prateleira de todo mundo que gosta de RPG, pelo custo, que é baixíssimo.
Ah, nós nem falamos disso, né? Então, um dos melhores custos-benefícios do mercado brasileiro. Assim, isso não dá pra você comparar com 3D&T, né?
Sim, que também tem um acesso maravilhoso.
Exatamente. Inclusive, é gratuito no online.
Mas é uma edição... Hoje, por exemplo, dependendo de... Eu comprei a minha segunda edição diretamente na editora por R$20.
É.
E talvez isso é uma promoção temporária, talvez você não vai, quando você estiver ouvindo isso, você não vai conseguir encontrar isso, mas ele ainda é muito acessível, é um material muito útil, porque às vezes você quer fazer, você teve uma ideia, não quer gastar muito tempo adaptando, quer fazer, eu quero jogar Stranger Things lá, se saiu do seriado empolgado e quer jogar com seus amigos, dá pra fazer, funciona, é rápido, você vai perder aí uma tardezinha de sábado e de domingo ajeitando algumas coisas e você roda.
E você vai achar tudo que você precisa no livro básico. É sensacional.
Sabe? Material, tem suporte de uma editora, no caso da Retropunk, tem muito cenário já pronto para você utilizar, tanto em português quanto em inglês. E, por exemplo, pelo que eu tô vendo aqui, eu ainda conferi que aparentemente todo o material que já saiu em português, então a gente tá falando de Guerras Estranhas, Deadlands, Lankmar, tudo isso você vai poder usar nesse novo sistema, na nova edição, que é a edição Aventura que tá saindo agora, sem grandes problemas. Então, você não vai perder material, que também é uma coisa maravilhosa.
Não, as atualizações da próxima edição são mais de narrativas do que necessariamente de regras. E eles lançam, o que precisar ser adaptado, eles lançam no site. O suporte dele é muito bom, sabe? O suporte dele é muito bom. Eu tô vendo aqui, o preço normal dele costuma ser R$80, o módulo básico. Mas assim, se tem um módulo básico que vale cada centavo do preço dele, é o do Savage Worlds. Sabe, eu não consigo falar o suficiente o quão bom ele é. Inclusive, lembrei que aqui, só fazendo o último comentário, lembrei que você falou que serve para adaptar qualquer coisa. A primeira aventura que eu mestrei foi a trilogia do Fogo das Bruxas.
Trilogia do Fogo das Bruxas.
Sim, do
Reinos de Ferro.
O Reinos de Ferro.
Uma bela aventura, inclusive.
Entendeu? Rolou perfeitamente. É gostoso e rápido de jogar. Mais alguma coisa a adicionar, Matheus?
Por enquanto é isso, agradecer a todo mundo que continua ouvindo e que manda mensagem, fala com a gente. Obrigado, que bom que tem gente gostando, espero a gente continue pensando nas pautas aqui e pensando em novidades, em coisas para fazer.
Em breve novidades.
Sim, se tudo der certo, a gente tiver tempo. Mas só agradecer, cara. É muito legal a gente poder conversar um pouco sobre as coisas que a gente gosta. Mas também é muito satisfatório estar com as pessoas e saber que as pessoas estão ouvindo e dedicando um tempinho. Às vezes lavando louça, indo comprar pão.
No BRT, nossa, de cada dia.
No BRT, no metrô. Que bom que você está ouvindo a gente. Que você continue, que você mostre pra uma pessoa, mostre pra um amigo, alguém que acha que pode gostar, sempre bom.
Eu não poderia ter colocado melhor, meu. E com isso, lembro sempre, né, com nossos contatos, o e-mail contato@d20minutos.com.br. Mas a verdade é que se você quiser poupar o trabalho, vem falar direto com a gente tá nas redes sociais. Ou melhor, no Twitter, né? Eu sou @DanielAlbino e o Matheus é...
O Matheus Ornelas, sem H, 2 L's. Ornelas, sempre pedindo aquele contato carinhoso,
aquele
sem muito hate.
Exato, aquele bom dia, né? Lembrar que nós somos seres humanos. E é isso. Um abraço para todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente se vê no próximo programa, no próximo... Vamos lá, de novo. E com isso ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio do podcast de 20 Minutos. E um abraço.
Um abração e tchau.